pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores, 31 de julho de 2014, 10 horas, abertura, conferência do COL, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação das atas das reuniões ordinárias do dia 17 de julho de 2014 e do dia 26 de junho de 2014, bem como a informação técnica número 126/2014, transcrição fonográfica originária da Divisão de Perícias do Ministério Público do Estado de Sergipe. Aí eu queria fazer um parênteses aqui. Os técnicos estão aí que fizeram a transcrição? Eu pedi para o... Nós colocamos o Edson, né? E outro técnico. O que aconteceu, Celso? Eles fizeram em documento de Word. Quando eles foram passar para o BR Office, realmente veio com algumas inconsistências, mudou. É, aí parece que o Celso apresentou, eles foram lá verificar, você tinha razão, nas retificações já fizeram.
Não, mas tem outras.
Tem, vamos lá.
Foi mais fácil, a minha mesmo, por causa do que o linguajar era meu.
Sim.
Mas no transcorrer da minuta que eu recebi, porque essa outra eu recebi agora aqui, não sei se...
Claro.
Já está com a correção.
Não, tenho que ver,
muito
pode...
longa, tem alguns pontos... Tem alguns pontos que
precisam
serem retificados.
Sem problema.
E acrescentados.
Não tem problema nenhum. Estando no áudio, cadê os meninos que fizeram? Eu pedi para eles virem aqui, cadê? É, chama Albérico e Edson. E foi, parte do que aconteceu foi essa questão de eles terem feito um documento de Word e quando passou para o BR Office reconfigurou, inclusive mudou o nome, né? Parece que tinha...
É. A fala era minha, ficou essa como fala do
Eu não vejo
Jorge.
Problema, acho que aí tranquilamente o que vocês passaram...
Isso, não, isso já
e eles já estão prontos, certo que já, né, gente, já entregaram. Eu acho o seguinte, Celso, o que constar do áudio não tem como, né? Tem que ser o que consta do áudio, pode ficar tranquilo quanto a isso.
Não, tem retificações que não alteram o conteúdo.
Mas é bom ficar. Não, é bom que ficar ipsis literis, né?
O conteúdo não altera, não, então, acho.
Não, mas tem alguns.
Pela leitura.
Não, mas tem alguns que alteram. Não, tem alguns que alteram.
É.
Não, mas tem uns que são. Tem uns que são.
Mas eu acho importante que fique exatamente como a gente deliberou. Então, aprovamos nesse sentido, que fique exatamente igual ao áudio, ok? E as sugestões estão, todos os encaminhamentos que vocês derem, os técnicos estão já providenciando. Se tem mais alguns, pode passar. Os que foram encaminhados ontem, eles me garantiram, eu chamei ontem para tarde para cá, e eu pedi para eles virem aqui, porque eles não estão aqui. É o Albérico e o Edson, né? Chama os dois, porque aí você já passa para eles, ok?
Doutor Armando, acerca da ata mesmo. Apenas, isso foi uma coisa excepcional, né?
Não, não vai ser a regra, não. Não,
não fica assim uma coisa bem redigida,
não,
né?
Não,
fica um
perfeito,
pouco truncado.
Tem toda a razão, Excelência. Né? Foi como houve muitos questionamentos sobre o que cada um disse, aí nós deliberamos
longa, né?
Que ficou assim, ó. Após ampla discussão sobre o assunto, foi aprovado por unanimidade pelo Colégio de Procuradores de Justiça a transcrição integral do áudio da sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do dia 26 de junho do ano, em curso que passará a ser o documento oficial correspondente excepcionalmente, né? Ok? Excepcionalmente. Manifestação do procurador Jorge Justiça. Na minha fala, eu estou trazendo hoje com muita alegria para vocês, por isso que a equipe está aí, que eles vão... Nós estamos lançando hoje o manual de padronização do Ministério Público, né? Eu vou deixar... Do que ocorrer no final, porque a gente encerra as falas aqui e tem a oportunidade de fazer um debate. Quero dizer que não foi expedida ainda a portaria, porque eu quero ouvir os procuradores. Então, hoje, os técnicos vão apresentar, vocês vão para o gabinete de vocês, apresentem as sugestões que tiverem e a gente faz as alterações. Mas ficou um documento, pode colocar na mesa dos procuradores, um documento muito bonito, viu, gente? É um documento que vai desde forma de carimbo, tudo. É claro que ninguém cria nada. Isso aqui nós copiamos de alguns ministérios públicos, copiamos do manual da Presidência da República, que é a questão de formatação de ofício, mas tem muito da criatividade aí também do Vanderlei e do Alexandre, que são os que vão apresentar, e eu vou deixar para o final. Outro ponto que eu queria tratar com vocês, diz respeito à parcela autônoma de equivalência, a PAE. Quer dizer a vocês que eu tive uma reunião ontem com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Cláudio Deda, com o doutor Roberto Porto, doutor Luiz Mendonça e doutor Edson Lice, vice-presidente. E nós estamos marcando uma reunião com o governador. Não consta do nosso orçamento ainda a parcela de dezembro. Quando nós aprovamos lá com o DEDA, em novembro de 2010, eram 4 anos. Então, em novembro de 2013, está vencendo. Nós 2014. Nós estamos indo tratar do seguinte: primeiro, para garantir a parcela de dezembro, e segundo, para ele autorizar a inserção no nosso orçamento para o ano que vem. Porque o que, que acontece com relação ao PAI? Numa conversa preliminar do presidente do TJ com o governador, Sua Excelência preferia que se aguardasse todo esse processo eleitoral para que, após o resultado, ou com ele ou com outro governador, com quem quer que fosse eleito, pudesse tratar. O que nós vamos mostrar a ele, vamos fazer um apelo, é que o orçamento fecha antes. Nós temos que apresentar o orçamento antes. E se nós não mandarmos agora, já na nossa proposta orçamentária, teremos problemas. Então, nesse sentido, eu quero dizer a vocês que encaminhei para o gabinete de todos vocês a proposta orçamentária para 2015. Quero fazer um apelo que vocês olhem, e qualquer dúvida que tenham, vocês vão ligar para o meu gabinete e Denise vai mandar a equipe do planejamento no gabinete de vocês. Porque essa primeira rodada de tratativas eu quero que seja individual. Entendeu, Celso? Então vai no gabinete de Celso, vai no gabinete de Rodomax, vocês vão chamando e a gente vai explicando aqueles números. Depois nós vamos fazer uma reunião aqui extraordinária do colégio preliminar, e se o colégio se sentir à vontade já para, depois dessa reunião, deliberar, não, se sentir necessidade de novas explicações, nós voltamos. Porque nós temos um prazo que é agora até o final de agosto para encaminhar a proposta orçamentária. Então tem esse mês todo para discutindo, mas conforme eu tinha assumido o compromisso com vocês, já estou mandando. Lembrando que nessa proposta orçamentária nós incluímos a ATS, eventual aprovação da ATS, a PEC 63, né? Incluímos a PAI, já com os novos cálculos do Conselho. Vocês vão ver que a proposta ela traz todas as possibilidades, contratação de novos promotores, tudo isso nós colocamos também para o ano que vem. Eu queria que vocês olhassem com tranquilidade e fossem nos colocando a par do que fosse aparecendo. Então, sobre PAI, proposta orçamentária, é isso. Manifestação da excelentíssima senhora Corregedora-Geral.
Não, nesse momento, eu acho que nós temos um mês um pouco atípico, estamos passando até por um processo de cristalização dos pisos, exatamente, né? E estamos mantendo a rotina, está tudo em ordem, mas não temos grandes, assim, fatos a relatar.
Olha, quero justificar a ausência da doutora Coordenadora-Geral, que ela fez uma viagem me representando. Então, ausência justificada, doutor Paulo, da doutora Cristina Brandi. Manifestação do excelentíssimo senhor. Ah, pois não. Justificar o doutor Moacir, motivo de saúde, não se faz presente. Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor-geral.
Bom dia a todas e a todos. A ouvidoria funciona normalmente. E eu aproveito já do ensejo que logo em seguida vem a manifestação dos procuradores. Recebi hoje uma nota de repúdio em relação às declarações feitas pelo desembargador Ciro Darlan, classificando o Ministério Público como uma inutilidade. Eu quero dizer que eu me somo à íntegra da nota de repúdio para lamentar essa infeliz declaração desse senhor desembargador.
Doutor Zé Carlos, não só, eu até já passei um e-mail para a associação apoiando a nota de repúdio. E mais, não só ele tratou de uma forma muito desrespeitosa o Ministério Público e injusta, como a própria atitude dele de liberar todas aquelas pessoas que tinham planos de atentados durante a Copa, atentados que iriam talvez ceifar vidas, criar grandes problemas. Houve um trabalho de inteligência para deter essas pessoas e ele as liberou, não sei, talvez por motivos até ideológicos, porque me parece que no Facebook dele ele postou manifestações, liberdade, uma coisa assim que me pareceu um tanto quanto ideológica. E então, eu acho que ele pode ter direito à opinião, a julgar como ele bem entender no uso da liberdade, da autonomia, da independência funcional, porém não pode criticar uma instituição que fez um trabalho investigativo junto com a polícia e cumpriu seu dever. Então, eu me somo também a essa nota de repúdio.
Eu só não entendi. Há algum encaminhamento formal do colégio ou são manifestações não individuais? Ok? Manifestação das excelentíssimas senhoras procuradoras e procuradores. Bom, no que ocorrer, eu queria chamar o doutor Alexandre e o doutor Vanderlei para que viessem aqui e dizer com muita alegria, desde que eu assumi, que uma coisa me incomodava muito aqui na nossa casa, que era assim, uma falta de padronização no uso do símbolo do MP, da logomarca. Então, eu lá no meu gabinete usava uma logomarca, um promotor usava outra, uns usavam o símbolo do Ministério Público no centro, outro à esquerda, outro à direita. Então, eu acho que faltava um pouco de identidade, que chamamos de identidade visual, à instituição. E nós começamos esse trabalho tem mais de um ano, houve comigo no meu gabinete dezenas de reuniões, não é isso, Alexandre, com o Vanderlei, porque a gente queria trazer para vocês uma coisa que já fosse assim, fruto de muita discussão. Podem apagar as luzes, gente. Então eu queria dizer para vocês que esse manual não está pronto e ele provavelmente vai sofrer ainda muitas alterações, mas eu queria em primeira mão passar para os procuradores, também para os demais diretores e coordenadores que não acompanharam esse processo, mas que deram sugestões. Mas vamos mandar este manual para o gabinete de vocês, vamos aguardar em uns 10 dias. Se vocês apresentarem sugestões, eu volto a discutir, né, com cada um. E se não apresentarem sugestões, provavelmente em 10 dias a gente deve estar expedindo essa portaria que está com cópia aí para vocês. Pode entregar aos procuradores, viu, gente? Viu, Júnior, querido? Entrega pros... Pode entregar. O manual e a portaria, por favor. Eu estou muito orgulhoso desse trabalho, porque ele vai ao detalhe do detalhe, né? E assim, o que nós pensamos? O promotor está lá em Gararu. Aí ele quer fazer um ofício, ele vai entrar na internet, vai buscar o modelo, já vem com o timbre no lugar, já vem com o rodapé no lugar. Nós vamos colocar modelos para todos os órgãos do Ministério Público. Modelo de carimbo, modelo de camisa, enfim. Então é a portaria número 2789, que não está assinada, nem foi publicada, porque eu quero primeiro ouvir o colégio, ouvir se vocês têm sugestões. Que estabelece normas gerais de padronização das comunicações oficiais no âmbito do Ministério Público de Sergipe. Então, parabenizando a equipe, particularmente o Dr. Alexandre Vanderlei e todos que colaboraram, eu passo a palavra para que o Alexandre possa fazer a apresentação inicial e depois, tecnicamente, para que Vanderlei possa apresentar com a palavra do Dr. Alexandre. Quero registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Dr. Manuel Cabral Machado Neto.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rolando Rochadel. Excelentíssimos senhores procuradores, promotores, servidores e demais presentes, bom dia. O manual de identidade visual do Ministério Público é mais um passo para a profissionalização do Ministério Público de Sergipe. O importante disso é que teremos uma forma fácil de identificação do que é Ministério Público, tanto pelo público interno como externo. Mostra seriedade, preocupação na organização, nos métodos, a preocupação em se profissionalizar o trabalho internamente. Quando o órgão tem um padrão de trabalho, um padrão de uso, um padrão de imagem que representa ele perante o público externo. Então, esse trabalho foi desenvolvido, principalmente tem que dar um mérito a esse novo departamento que a gente está criando com o apoio do Dr. Orlando, foi cedido sala, investimento em computadores, tá? A gente trabalha com tecnologias diversas, inclusive foram comprados até Macs, que são computadores caros para que possa ser feito toda a parte do trabalho gráfico, toda a parte de imagem. E o Vanderlei hoje está conduzindo essa equipe que tem gerado esse material para o Ministério Público, o folder, programas visuais, todo esse trabalho tem saído desse departamento graças a esse investimento que foi feito. Eu não vou entrar muito na parte técnica, vou permitir que o Vanderlei faça a explanação sobre isso, até porque foi ele que conduziu mesmo a implementação do manual até o momento. Então, agradecendo a oportunidade de me manifestar. Tenha um bom dia.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Orlando Rochadel, no qual saúdo a todos os procuradores, servidores, promotores, todos os membros em geral do Ministério Público. Bom, eu vou começar a apresentação para explicar. Primeiro, o que é marca? Certo? Marca é o significado amplo do que se... me perdoe, melhor eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. É melhor.
É a maneira de dizer uma pessoa, tipo assim, olha, sou eu. É isso que eu represento, é esse serviço que eu presto, certo? É dessa forma que eu vou satisfazer as suas necessidades. Ou seja, a marca é uma representação simbólica da entidade. Certo? Ou seja, é a forma imediata da pessoa reconhecer a instituição. Ou seja, dando a essa instituição uma distintividade, propriedade, identidade, autoria e origem de quem ela é. Só que a marca vai além da sua representação gráfica. No caso do Ministério Público, a marca é a sua essência, certo? Que o Ministério Público, o qual é a guardião da ordem jurídica, cujos fundamentos, se eu vou colar aqui, repousam na vontade soberana do povo. Ok? Para se usar uma marca e conceituar uma marca, nós precisamos que essa marca tenha uma assinatura. E por isso nós precisamos do logotipo, que é que ganha um elemento visual. Aí vocês me perguntam a importância do manual de identidade visual. Seguinte, é como o Alexandre falou, é a forma de deixarmos aparentemente e claramente que somos profissionais na defesa dessa marca e da instituição. Ou seja, é um guia de aplicação dessa marca em todas as mídias e manifestações diversas. Ou seja, no manual de identidade visual é onde nós temos as especificações para garantir que essa marca seja impressa, divulgada na televisão, colocada em um banner, um outdoor, de forma correta, sem perder seus atributos originais. Ou seja, novamente, profissionalização do serviço e garantia da força da instituição. Não se faz uma marca só escrevendo, colocou o símbolo, vamos escolher uma fonte. Não. No manual a gente escreve, como nós fizemos juntamente com o trabalho da equipe de design e produção de mídia, colocamos a marca do Ministério Público e deixamos ela agora de forma estritamente profissional. Colocamos numa malha, definimos quais são os seus módulos de criação. Isso tecnicamente eu vou passar um pouco rápido, porque isso é mais tranquilizado. Mas deixamos ela profissional, porque recebeu o manual, uma gráfica recebendo, ela vai saber o que fazer e do jeito certo. Criamos uma assinatura horizontal da marca, a qual deixa ela mais forte, tanto para o brasão como para o seu texto tipográfico. Uma assinatura horizontal é mais usada em interfaces dinâmicas, como computadores, smartphones, tablets, ou seja, ficamos com a assinatura vertical para dar uma ideia de responsividade, ou seja, se adaptar a qualquer nível. Novamente eu volto. A importância do manual de identidade. É nele onde a gente informa até onde eu posso colocar a marca do Ministério Público, o tamanho máximo e o mínimo dela. A gente manda, por exemplo, um órgão estadual, ele sempre pede a marca do MP, quando temos parcerias para eles divulgarem o trabalho deles em um evento, eles pedem a marca. A gente mandava. Só que a gente não anexava junto um manual dizendo, olha, até tal tamanho você pode imprimir e colocar, senão vai perder qualidade e proporcionalidade. Nós conseguimos chegar, isso foi mérito de Rômulo, um estagiário de design, de acordo com a malha lá, conseguiu chegar ainda 2 centímetros por 95 milímetros ainda. Ele chegou longe. Ficou pequena e no impresso dá para ver. Muito bom. Novamente, quando essa marca for colocada ao lado de outra marca, a gente tem que reservar um espaço de segurança.
que foi determinado e medido. Isso aqui é uma marca qualquer, que poderia ser tipo o Covid, no brasão de serviço aqui do lado. A distância mínima é essa. A máxima, quem quiser pode distanciar mais. Mas o mínimo é essa para não invadir o que a gente chama de área de proteção. Elas têm as marcas. Uma coisa que nós fizemos com a marca que já era do Ministério Público foi identificar a tipografia, ou seja, a fonte. Que essa daqui de cima, ou a daqui de baixo, não era a mesma da do anel. O que foi feito? Nós conseguimos usar a mesma tipografia no anel, ele ficou um pouco mais preciso, o que permitiu uma redução maior. Em tamanhos menores, a gente consegue agora ver o nome Ministério Público, o que antes não. Essa fonte, hoje, nós temos no Ministério Público, que é a Miríade. É uma fonte pública, pode ser usada, ela é adaptativa e também pode ser usada em diversas plataformas. Ela já é gratuita, muito usada em smartphones, certo? Em tablets. A Apple usou ela durante muito tempo como uma fonte principal, mas mudou para uma bem próxima. Afinal, a Microsoft ela já era usada há muito tempo. E no decorrer da apresentação, vou deixar claro que nos modelos de ofícios que os senhores vão receber, que vai estar disponível na internet, é a mesma fonte do texto que os senhores vão digitar e produzir, é a mesma tipografia. Essa tipografia vai ser a mesma do conteúdo, ou seja, a gente vai criar uma unidade e deixar de forma única nossos documentos. Nosso documento fala com a marca, que fala com o cabeçalho, que fala com o rodapé. Essa versão é preto e branco. Vai ser muito usado para os documentos, para a redução de custos. Com a versão preto e branco e com os ajustes que nós fizemos, na marca, a gente, poucos vão perceber, vão perceber agora, de agora em diante, que a plantazinha que era desenhada aqui ficava meio embaçada, recortadinha. Agora o traço está fixo e conciso, numa versão negativa, como a gente chama. Novamente, o motivo do qual se faz o manual de identidade visual: mostrar que não se pode mexer, alterar e sair da padronização da marca. O que o Dr. Orlando ficava muito triste, ele recebia alguns documentos com a marca em alguns lugares bem distintos. Os usos incorretos. E agora, a parte que para a gente é a parte fácil, a parte que quem está criando. E o que o Dr. Orlando também deixou claro: referências de aplicação, nós podemos aumentar, a depender das mídias que nós vamos utilizar e até onde nós poderemos ir, certo? A parte de referências de aplicação não é uma parte fechada, certo? Até porque a função de design em si não é ter uma proposta única, é sempre se propor. E a gente está aqui para isso, vamos sempre propor referências de aplicação distintas para a utilização da marca, para deixar a marca mais forte do que ela já é. Invocação de visível, a gente só deixou distinto o cartão para promotor, a gente vai usar uma tipografia manuscrita em respeito não ao tempo, e sim a característica séria para servidor. A gente deixou uma tipografia que é a mesma também, sem ser isso, para ser mais clara, de fácil visualização e de entrega rápida, que é para a pessoa ver, opa, ver e identificar rapidamente. Os blocos de notas, gente pode fazer tanto para um papelzinho A5 como um papelzinho A4. Sempre nós nos preocupamos na versão mais barata de se produzir e na versão um pouco mais sofisticada, colorida. Os envelopes, nós padronizamos. Hoje nós usamos alguns, tem alguns envelopes que eu não entendo, tá? Envelope saco, tudo dentro do padrão. Nós temos uma pastinha simples para documentos, pode ser entregue em eventos, tudo mais. Lembrando que a divisão de design e produção de mídia, nós já desenvolvemos várias pastas para alguns eventos já realizados pelo Ministério Público. E esses eventos em parceria com os CAOPS, os CAOPS também conseguem desenvolver essas pastas. Fizemos uma parte um pouco mais simples e um pouco mais riquinha, com um detalhe que o bloco de nota tem, porque isso aqui é um suporte para cartão, tem mais um problema. Aí já vai o cartão da pessoa aqui. Mais uma referência de aplicação, que essa já é usada, a gente só adaptou a marca os próprios cartazes de empresa, já vão estar com elas para as novas operações. Isso é de acordo com a portaria junto ao GSI, certo? Esses modelos foram aprovados pelo GSI de acordo com a portaria, que dão acesso ao órgão, por exemplo, para visitantes, delimitam a cor por andar, certo? Visitante o azul, ele vai até o primeiro, segundo andar, o terceiro andar, o visitante laranja, e no quarto andar tem um visitante com um crachá preto. No modelo de colete, sempre a gente informa que pode ser bordado, tem um custo, ou serigrafia, outro custo, vai depender de como a gente queira se proteger, a mesma coisa. A gente enxerga aqui como o tamanho vai ser razoável no fundo, a serigrafia é mais indicada. Então, por isso, para as costas, colocamos para serigrafia. O bordado vai ficar muito inchado. E também pode esquentar também para a pessoa. Uma referência de camisa, uma camisa polo, simples, pode ser dada para estagiários depois, até para funcionários, para usar polo dentro. Um detalhe para esse detalhezinho vermelho na gola e na manga, já foi usado na camisa do Coral, eu particularmente digo que ficou muito bom. E fez uma camiseta também, uma camiseta mais leve e mais arrumadinha. Não, eu prefiro dar uma arrumada. Vamos ver. O modelo foi esse. Fizemos uma camisa um pouco, uma camisa social que pode ser bordada também. Bordada nesse caso. A aplicação agora vai depender de onde a gente quer igual. Interessante. Os bonés. O detalhe vermelho também é a parte interessante do boné. Novamente, fizemos um boné para o MP. Fizemos um boné para o MP itinerante, que ficou muito bom. E o exemplo foi justamente um modelo mais ou menos assim, com detalhes, troca de cor. Quem já viu o boné do MP itinerante viu que o material ficou bom. Um exemplo de banner, então, um banner vertical e horizontal. Você colocar em algum evento, mostrando o evento. Colocamos também. A gente bota o tamanho da pessoa para ser mais ou menos como é que você, padrão 1,75, 1,80, depende muito do que a BNT quer. Fizemos o exemplo de totem, né? Para qualquer uma série que a gente queira, como for colocar em uma nova série que venha ali, ou trocar o totem de alguma. E agora é a parte dos ofícios, que podem ser os ofícios externos e internos. Esse é um modelo de ofício interno, que está de acordo com a portaria e vai já ficar disponível no site do Ministério Público do Sergipe. Só ficou um pouco pequeno aqui na imagem. Vai ficar disponível no site do MP. Nós já fizemos as especificações, vai estar com a marca do MP correta, certo? O que vai mudar em alguns modelos é a segunda linha da marca, onde tem Procuradoria de Justiça. Quando for o modelo para promotoria, vai ter Ministério Público, Promotoria de Justiça, ou seja, promotoria da cidade tal, primeira, primeira, segunda. Coordenadoria, vai estar Ministério Público em cima, embaixo, Coordenadoria Geral. A mesma coisa, Ministério Público em cima, ou Corregedoria Geral. Secretaria Geral, Ministério Público, Procuradoria, Secretaria Geral. Diretorias, Ministério Público, Secretaria Geral, Diretoria. A escola, me perdoe, a Escola Superior também, embaixo. Colégio de Procuradores, primeiro, segundo, ou Colégio de Procuradores Humanos. Procuradorias, primeiro, segundo, terceiro procuradorias, para identificar já de onde é mesmo o documento, para ficar fácil para essa identificação. É, aqui não vou dar para identificar muito, aqui o número do ofício, todos esses espaçamentos, a gente já deixou isso pronto nesses modelos que vão ficar disponíveis. É, aqui tem uma identificação, esse é o modelo do ofício interno, ou seja, no FADAPER tem apenas a identificação de quem produziu. Já no modelo de ofício externo, nós tivemos cuidado de colocar um rodapé com os dados do Ministério Público. Ministério Público Sergipe, endereço, telefone, site e as informações que são necessárias para esse ofício retornar. Ok? Bom, gente, essa parte técnica, essa parte do manual, a gente termina aqui deixando claro que estamos começando. O manual vai ter várias referências e aplicações, nós vamos adicionar mais. Principalmente a página, nós vamos receber umas, acho que mais alguns a nível de carro, moto, não sei até onde o Dr. Orlando vai querer fazer essa aplicação, certo? E outros eventos externos, tudo isso mais. Minutos. Os agradecimentos da equipe. E assim, se o Dr. Orlando me permite, quero fazer os agradecimentos. Bom, primeiro, eu quero agradecer ao meu chefe, Alexandre, que em 2003 pensou como designer e disse, olha, a gente precisa de alguém para cuidar só disso. O doutor Luiz Walter era o procurador na época, muito obrigado também. Doutora Cristina, que acredita no design, já fez alguns trabalhos diretos, muito obrigado para a senhora. Doutor Rodomar, passamos 2 anos trabalhando diretamente com o design. Gosto muito, gostei muito do trabalho com o senhor, foi muito interessante. Muito obrigado por acreditar. Doutor Rochadel, fica difícil falar muito, vou dizer assim, muito obrigado. O senhor ajudou muito. Transformou o Ministério Público num órgão pioneiro. Acredito que nenhum órgão do Estado tem um setor de design e produção de mídia. Ou seja, se preocupar com a imagem do órgão é importantíssimo. E o senhor acreditou nisso. Acredito que nesse pioneirismo crescer mais ainda, tem uma sala maior, é um pedido. Quero agradecer a minha equipe, principalmente a Rômulo, que na diagramação do manual foi fundamental, a Ila e Larissa, que são meus dois, todos os três são os estagiários. Muito obrigado.
Pode acender as luzes. Bom, eu quero reiterar os parabéns para a equipe e dizer que a portaria não foi expedida ainda, está indo hoje ainda para o gabinete dos senhores. E o que vocês tiverem de sugestão serão sempre.
Eu
pois
queria...
não.
Não, mas é a mesma coisa.
Tem, com certeza assim, tem. É. Ele apenas deu alguns exemplos, mas todos os órgãos estão contemplados.
Primeira coisa, eu queria, assim, louvar, né? Botar o curtir, né? Vanderlei, valeu. Curti.
Mas tudo excelente.
Curti. Ficou muito bom. Né? Tá bem, muito profissional. Realmente é outro parâmetro. Nós não tínhamos, assim, essa identidade. Tudo até aqui sempre veio sendo criado assim para o momento, para aquela necessidade do momento, apagando incêndio, correndo atrás, e agora não, agora a gente passa a ter, e isso vai nos economizar trabalho, porque a gente não tem que inventar a roda a cada trabalho que for fazer. Vou sentir saudade, confesso, do recuo na primeira linha. Não tem como viver sem um recuo na primeira linha. Não sei, tem que fazer um processo psicológico de adaptação. Mas ficou muito bonito. É, não, é porque a gente trabalhava bem diferente, a gente vai se adaptar, né? Tranquilo, acho que nós vamos ficar mais parecido com outros órgãos públicos, talvez na área federal. Tem um, aqui um, com relação ao ofício, tem um questionamento, só que eu queria que fosse verificado, porque aqui não faz referência ao tratamento de excelência aos delegados de polícia. E me parece que houve uma lei recente que atribuiu esse tratamento, estender o tratamento de excelência aos delegados. Então, eu sugiro aqui que se verifique isso.
Já fica imediatamente incorporado.
Se uma, porque
colocar, seria a linha G, né, doutora?
Eu acho que seria no executivo, né? Na A? Na
A. Ah, no executivo, no executivo. Delegados de polícia, delegado, viu, Wanderlei? Pode reeditar.
Viu? E, no mais, é isso mesmo. Depois, se tiver o que ocorrer, aí eu tenho
ótimo,
outro assunto.
Tudo certinho, então? Então, doutora, eu passo a palavra para a doutora Cristina. Que, no que ocorrer, né, doutora Cristina, a senhora quer falar alguma coisa? Para a manifestação da sua excelência, quero mais uma vez reiterar aqui os parabéns para a equipe e dizer que nós estamos aguardando sugestões de todos vocês para incorporar e botar logo para funcionar. Os promotores também certamente vão apresentar sugestões.
Parabéns.
Mas assim que o colégio aprove, a gente já vai implantar. E as sugestões que os promotores forem apresentando, a gente vai adequando.
É, no que ocorreu é o seguinte, eu devia até ter usado isso na fala da corregedoria, mas na hora me fugiu. É, com a criação das segundas promotorias, por exemplo, em São Cristóvão, etc, etc, tá, eu senti a necessidade de a gente fazer um disciplinamento das atribuições. Então, eu gostaria, se fosse possível, a Procuradoria-Geral já fizesse uma sugestão para a gente submeter aqui uma resolução dividindo as atribuições. Não vai ser difícil, porque nós temos modelos, por exemplo, a Tubias Barreto, a de Glória.
Excelente.
Né, para fazer essa divisão.
Excelente observação. Nós já mandamos a equipe fazer esse preparo.
É, porque o pessoal está
assumindo,
né? E eles têm que...
A gente vai fazer exatamente como a doutora Cristina disse. Por exemplo, se a primeira de Tubias Barreto está, por exemplo, com a Curadoria da Educação, apenas para dar um exemplo, a primeira lá da Barra vai ficar também com a Curadoria da Educação. A gente vai seguir o mesmo parâmetro já definido pelo colégio, porque aí fica impessoal, né? É. A gente sabe que eventualmente o promotor tem mais o perfil para essa ou aquela procuradoria, mas a gente vai usar o mesmo encaminhamento. Então, por exemplo, Itabaiana tem duas criminais. O que a primeira de Itabaiana tiver, a primeira de Lagarto, a primeira de São Cristóvão vão ter. Então, essa semana ainda nós encaminhamos para a Comissão de Assuntos Institucionais, né? E aí vem logo para cá.
Outra coisa que eu acho que precisaria ser incluída também para evitar dúvidas, como já ocorreu quando foi criada a da saúde, a segunda promotoria da saúde, é o que fazer com o que já existe. Como existe, se nós formos usar o critério de par ou ímpar, eu, por exemplo, sugiro que se pegue tudo o que é ímpar e se mantenha na primeira e tudo que for par migre para a segunda. Porque, do contrário, uma vai ficar com... Se for só começar a distribuir daí para frente, ímpar ou ímpar, uma vai ficar com uma sobrecarga muito grande e a outra subutilizada. Mas acho que isso é algo que tem que vir também na resolução para evitar conflitos de atribuição futuros.
Sem problema. Eu mandei usar o mesmo critério que nós usamos anteriormente, mas eu não lembro exatamente qual foi o critério.
Porque
nós
criamos, não foi expresso. Então acho
não
que
ficou,
é interessante que
então ficasse
expresso na resolução.
Né? Ainda hoje encaminhar com essas duas...
É. O último assunto é um assunto assim, mas que também acho que é uma necessidade talvez para evitar dúvidas e problemas de interpretação. Quando nós criamos essas novas promotorias, eu notei que saiu o que me pareceu uma nomenclatura incorreta, mas eu acho que é uma coisa muito simples de resolver. Que saiu promotoria da cidade de Indiaroba, promotoria da cidade de... E quando a gente fala cidade, como existe outro distrito que está sendo agregado, existem todos os povoados... Então, acho que não deve ser...
Município também não dá.
É promotoria de Indiaroba, promotoria de Malhador.
Comarca, promotoria, eu concordo com a senhora. A gente, há anos que a gente discute isso no Ministério Público. Primeiro nós resolvemos tirar comarca, né? Porque comarca é uma nomenclatura do judiciário. Mas eu acho que a doutora Cristina está correta. Eu acho que tem que ser promotoria de Ribeirópolis.
De Ribeirópolis, promotoria de Ribeirópolis.
Porque cidade é uma coisa, município às vezes... né? É outra, né?
Ah, tem um questionamento dizendo, não, mas se ele é só da cidade de Indiaroba, ele não pode atuar em Malhador. Ou se ele é só de Malhador, ele não pode atuar...
E, o bom é que nós afastamos a terminologia comarca, porque essa vincula muito a atuação do juiz, né?
Doutora Cristina, por favor. É, já foram publicadas aprovação dessas criações.
Doutor, sabe o que me ocorreu agora? Sabe o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos fazer uma resolução com um artigo de lei, dizendo o seguinte, que em todos os documentos do Ministério Público, podemos pensar assim, onde se lê promotoria da comarca, ou promotoria da cidade, ou promotoria do município, leia-se promotoria de... Resolução e lei. Não, uma resolução com uma. Nós alteramos os 500 documentos que nós temos aqui que foram feitos
agora,
dessa maneira.
As outras constam o nome, eu não me lembro. Eu acho
que constam. Olha, nós temos aqui documentos que constam comarca, outros constam cidade. Aí nós, depois, dentro da ideia de padronizar, eu não sei se é possível, mas eu consulto o colégio. Nós faremos um artigo apenas, dizendo que aquele artigo se aplica a todos os documentos legais do Ministério Público.
A propósito, eu fiquei curioso nesse aspecto e procurei a publicação no site do Ministério Público e da Assembleia. Essas últimas promotorias foram criadas. Não foram publicadas ainda, não?
Foram sancionadas, inclusive.
É porque não está
eu não tive acesso, não.
Foi? Ao texto.
Não está na Assembleia, não está.
Da lei não está acessível.
Eu conheço.
Agora, doutor Orlando,
mandar o problema. 2 a 241, se não me engano.
Eu não sei de cabeça, mas ainda hoje está no seu gabinete. Machado está aí. Doutor Machado está aí, não, né? Então, Denise, anote aí. Ainda hoje nós vamos pegar essas publicações e encaminhar para o gabinete de vocês.
Orlando, o problema de denominar promotoria de Indiaroba é quando, a comarca tiver mais de um município.
Exatamente.
Se você bota promotoria de Umbaúba. Umbaúba,
ele diz assim, a promotoria de Indiaroba abrange Indiaroba e Santa Luzia.
Mas é por isso que a gente precisa ter o texto da lei, porque essa da cidade, eu acho que ela não diz, essas últimas, elas não dizem a que abrange.
É.
Eu acho que é importante que diga. E a gente descolou do judiciário.
Você entendeu, Jorge?
A gente tem que dizer onde é.
Se você colocar assim, ó, a promotoria de Indiaroba, e na lei que nós mandamos para lá, nós dissemos o seguinte, que a promotoria de Indiaroba abrangerá Santa Luzia, etc, etc.
Aí está resolvido.
Aí está resolvido.
O problema, doutor Orlando, o problema é que os documentos que nós geramos, boa parte deles é, por exemplo, o público leigo. Promotoria de Indiaroba, ele vai ter que ir na lei para ver na organização judiciária o que inclui.
Normalmente, como é casado com a comarca, doutor Jorge, eu acho que não cria problema. Agora,
isso é só no interior, né, doutora? É só nos distritos.
Entre nós do meio jurídico, isso é perfeitamente compreensível.
Eu sugeriria o quê? Que tivesse também...
Eu vou dizer o seguinte, eu ainda acho que a ideia de comarca, onde tiver mais de um município, seria a terminologia mais correta.
Mas promotoria da comarca. Mas daí dá no mesmo, doutor, porque essa promotoria da comarca de Indiaroba, e aí não pega Santa Luzia.
Exatamente.
Não, eu só acho que como a gente não usa o termo comarca, deve dizer essas novas, por exemplo, dizer a promotoria de Malhador abrange o município ou distrito, vamos usar o termo distrito de Moita Bonita. Sim. Né? Porque se não tiver na lei, pode haver futuramente um questionamento, sei lá, o advogado dizendo, não, mas foi o promotor, ele é só de Moita Bonita, ou ele é só de Malhador, ele não é de Moita Bonita. Eu acho interessante ficar na lei. Bom, como nós não tivemos acesso ao texto da lei ainda, pode ser até que já conste, mas, sei lá, a gente...
Eu não lembro como saiu daqui. A lei é o que saiu daqui. Daqui saiu assim? Eu não lembro.
Eu acho que não menciona no que saiu.
Se não saiu, lá não está também. Porque lá na Assembleia eles aprovaram ipsis litteris. Tem?
Pronto, aí a gente volta uma discussão mais concreta com o texto de lei na mão.
E com relação ao que a doutora Cristina falou, vocês querem que eu traga uma proposta de resolução mudando para todos? Sem precisar mudar... Então vamos anotar, Denise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta de alteração dos documentos legais do Ministério Público, onde se lê promotoria da comarca ou da cidade,
promotoria
do município...
Ou promotoria da cidade, né? Porque aí já elimina essas duas...
Elimina essa toda, deverá ser ler promotoria de pontinho. Concordo? Nós vamos ver como é que seria a redação.
Observar o aspecto dos distritos, né? Ficar nessa resolução subentendido, explicado, numa letra, abrangendo que está incluso aos distritos.
Que não há alteração em relação
aos distritos. Que fique isso na resolução, ao menos na resolução.
Isso a assessoria com certeza vai elaborar de uma forma clara. Agora isso, a gente tentando, no caso eu andei tentando encontrar o texto, para ver se realmente se tinha essa menção ou não, eu fui procurar no Diário Oficial, eu fiz uma descoberta no mínimo estranha. Porque o diário oficial eletrônico precisa que a gente pague para ter acesso. Aí vem uma mensagem: você não tem créditos para acessar. E eu falei: como é que eu faço para obter esses créditos? O diário oficial não devia ser uma publicidade aberta a qualquer um do povo. Então a gente queria propor, de repente, que a promotoria do consumidor ou do patrimônio público, não sei, verificasse com base em que o diário oficial está cobrando um acesso virtual que não custa um tostão a eles, não custa papel, não gasta tinta, e o cidadão tem que pagar para poder ler uma notícia de interesse público. Então nós...
Vou fazer esse levantamento, vou pedir para a assessoria fazer
isso,
e na próxima reunião eu trago para vocês.
Para ver a legalidade disso. Viu? Mas é só isso.
Eu sei que algumas, eu não, aqui no Ministério Público, a Procuradoria Geral recebe, eu acho que a Corregedoria.
Mas é porque assina, nós
assinamos. Mas assinamos,
né? A questão é o acesso do cidadão ao Diário Oficial Eletrônico. Porque, veja, o Diário Oficial Gráfico ainda se tem uma explicação. Você deve assinar porque aquilo tem um custo. Agora, o eletrônico.
Não tem explicativa nenhuma.
A própria, salvo engano, a própria Lei de Responsabilidade
Fiscal.
É gratuito,
né? Aquele que nós,
a própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige que todos os entes públicos têm um site com todo o princípio da transparência.
Mas o eletrônico, doutor Zé Carlos, você tem acesso, eles estão exigindo.
Não deveria, concordo.
Exato.
O impresso é pago.
É possível a publicação da legislação institucional atualizada? Eu carrego a minha aqui.
Essa legislação institucional, a gente, como teve muita alteração, inclusive alteração de quadro e tudo mais, a gente estava pensando em montar uma comissão para consolidar. Quais procuradores gostariam de participar dessa comissão? Porque a gente...
Os nossos.
Bom, eu indico de plano o Dr. Carlos Augusto, que sempre foi o meu compilador oficial.
Denise, vamos fazer uma... Seria da 02/90, dos regimentos, etc. Então vamos lá. Quem vai participar seria o doutor Carlos Augusto.
Eu acho que pelo menos a indicação é válida.
Doutor Celso, doutor Zé Carlos.
Doutor Celso. Celso?
Jorge.
Doutor Jorge.
Doutor Carlos Augusto.
Doutor Zé Carlos.
Doutor Carlos Augusto é o principal compilador daqui, viu?
Vou colocar o doutor Machado, na chefia de gabinete. Machado, quem mais vocês querem? Pode indicar.
Augusto César
Olha, nós temos o regimento interno da Corregedoria.
Isso.
Nós temos vários documentos novos, né?
Vou colocar o diretor de planejamento, Ailton, né, que cuida dessa parte.
Eu acho que é importante, né?
Eu acho que, e o pior é que nós temos que correr, porque demanda um tempo razoável para se ter isso diagramado, contratado.
E nós mudamos muito nos últimos meses. Muito.
Os regimentos internos, né?
Então, esse documento vem com a 02/90 consolidada, regimento do colégio, regimento da corregedoria agora, regimento, qual outro que nós criamos?
Acho que tem da ouvidoria.
O conselho, regimento do conselho, a ouvidoria também. Vem com esse todo documento da administração superior, todos esses documentos.
As normas estáveis, não aquelas que mudam a cada momento, mas essas normas que estão estáveis.
Não, é para colocar, ele vai aceitar.
Ele não aceita, mas eu acho que é um decano.
Carlos Augusto, ele vem descansado, de férias.
Olha, a tradição, os demais, eu nunca me esqueço do professor Cabral Machado, sempre presidia.
Olha, doutor Moacir, doutor Carlos Augusto, doutor Celso, doutor Jorge, doutor Zé Carlos, doutor Machado, doutor Augusto César e doutor Ailton da diretoria de planejamento. Presidindo então, doutor Moacir, é isso?
Isso. É o decano.
Depois, não diga que... E nós vamos colocar parágrafo único, a indicação foi doutor Rodomax. Que o senhor se explica para ele. Alguém tem mais alguma observação? Pois não, excelência.
Vou perguntar, senhor procurador, em relação a essa portaria dos veículos. Já está em vigor?
Essa portaria dos veículos, ela foi encaminhada para os procuradores. Eu acho que o Celso apresentou algumas sugestões. Foram todas incorporadas.
Já foram incorporadas.
E aí eu esperei. Agora eu devolvi de novo para vocês, para vocês verem se ficou definitiva. Então,
a minha parte também.
Então, a partir de hoje eu assino e a partir de hoje está em vigor.
Ok. Muito obrigado.
A partir de hoje ela está em vigor.
A portaria dos carros.
Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão.